meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, no Sonoplastia, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Agemeyer. 6 de setembro de 2019, sexta-feira de lua crescente, dia do alfaiate e para as suas orações, anote aí, é dia de São Liberato. É, e vamos começar aqui dando uma olhadinha na agenda de eventos técnicos que acontecem aqui em nosso estado. Trabalho realizado pela Emater sempre com a colaboração de várias outras instituições parceiras. Hoje em Carlópolis tem o segundo seminário sobre a produção de goiaba de mesa, Carlópolis, que é o maior produtor dessa fruta do país. Tem mais de 800 hectares plantados e colhe por ano cerca de 23 mil toneladas de goiaba. Aliás, esse evento aí faz parte da programação da décima Frutifest, que acontece em Carlópolis até domingo. Bom, e em Missal até domingo também tem a Feira de Sabores, parte da programação da Expomil, é lá no Centro de Eventos do município, uma promoção da Emater e Associação Comercial e Empresarial de Missal. E em Paranavaí, na próxima quinta-feira, tem o primeiro Fórum de Irrigação no Parque de Exposições da cidade. E em Andirá, também no dia 12, quinta-feira, acontece o primeiro Encontro Regional de Produtores de Grãos. Será no período da tarde. Técnicos da Emater e pesquisadores da Embrapa vão estar lá levando dicas importantes para o produtor de soja baixar seus custos de produção e ainda colher mais grãos no finalzinho da safra. Pois é, e como está se aproximando aí o período de plantio da nova safra de verão, desde a última terça-feira, a gente tem tratado aqui da tecnologia de inoculação ou co-inoculação da semente de soja. O pesquisador da Embrapa, Marco Antônio Nogueira, já explicou para a gente quais são os benefícios e ganhos que a adoção dessa prática pode trazer. Agora ele volta a tratar aqui deste assunto, destacando os cuidados que o produtor tem que ter para garantir o máximo de eficiência desse tratamento feito com as sementes que ele usa no plantio.
Ah, muito bem lembrado, porque o inoculante a gente tem que ter em mente que é um produto vivo, né? Nós estamos trabalhando com bactérias que precisam se manter vivas no inoculante para que ela possa cumprir o seu papel, né? De fixar o nitrogênio, no caso do bradirizóbio, ou de promover crescimento, no caso do azospirilo. Então nós temos que armazenar em condições de temperaturas amenas, né? Temperaturas adequadas. Não precisa ser geladeira, mas também não pode ser temperaturas de 30 graus, né? Acima disso começa a prejudicar a sobrevivência da bactéria no inoculante, né? Depois de aplicado o inoculante na semente, se for inocular via sementes, né? Tem que deixar secar à sombra, né? Protegido de altas temperaturas para não matar as bactérias. E cuidado maior tem que ser tomado quando a gente usa tratamento químico de sementes. Para fazer uma aplicação de fungicida, inseticida, não pode misturar esse inoculante junto com a calda química que está sendo aplicada à semente, né? A nossa recomendação é que o inoculante seja aplicado depois dos químicos e nunca junto com os químicos. E dessa maneira a gente preserva mais a sobrevivência das bactérias. Uma opção para evitar esse problema de muitas vezes termos incompatibilidade com os químicos nos tratamentos de sementes, fazer a aplicação via suco de semeadura ou aplicar o mais próximo possível do momento de semear via sementes. Então isso ajuda a preservar, aumentar a longevidade das células, mantê-las vivas por mais tempo até o momento da gente usar para fazer a semeadura.
É, e olha, segundo o pesquisador Marco Antônio, apesar desses dois inoculantes terem aí um nome até bastante complicado para a gente memorizar, eles são fáceis de serem encontrados no comércio.
Sim, esses produtos estão aí à disposição no mercado, né? Tanto o tradicional bradirizóbio quanto o azospirilum para ser usado em co-inoculação, uma tecnologia que foi lançada já em 13, 14, 14, 15, né? E vem sendo cada vez mais usada pelos produtores. Então é fácil de encontrar, qualquer revenda de insumo agrícola aí tem esses produtos, né? Cooperativas, revendas, todos eles vão ter à disposição dos produtores esses produtos para serem utilizados, né? Então nesse momento que a gente está se preparando aí para a instalação da cultura da soja, soja, né? Nós estamos aí já próximo ao final do vazio sanitário, né? Que termina agora 10 de setembro, e na sequência os agricultores já começam a se mobilizar para fazer as suas semeaduras, né? Então é importante que já tenham ali nas suas propriedades, né, à sua disposição, os inoculantes que possam ser usados também no momento de fazer a instalação da cultura, né? Seja fazendo a aplicação via semente, seja fazendo essa aplicação via suco de semeadura, para quem tem o equipamento adaptado na semeadora, né?
E agora, para saber como fica o tempo aqui em nosso estado, nesta sexta-feira e também no final de semana, comecinho da próxima, vamos conversar com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, tudo tranquilo, Lazinski?
Tudo bem, Amarildo. Como é que vai você?
Tudo bem, tudo na paz. E, Lazinski, esse tempo continua assim, frio?
Não. Essa massa de ar fria que estava aqui sobre a região sul do Brasil já começa a se dissipar a partir de hoje, amanhã, Amarildo. Já vai começar a se dissipar, aí vai para o oceano, tá certo? E nós vamos ter uma massa assim de ar um pouco mais quente chegando por aqui. Mas, Amarildo, hoje ainda sexta-feira tem bastante nebulosidade na maior parte aqui do estado do Paraná. Nós vamos ter aí mais nebulosidade presente aqui nessa região centro-sul e leste do estado. Inclusive pode ocorrer ainda hoje alguma garoa, alguma chuva leve nessas regiões. E ali no oeste, no norte, a nebulosidade vai intercalar períodos de sol com períodos de muitas nuvens, não é? Mas o tempo já melhora bastante aí no decorrer do dia. Amanhã, sábado também, o tempo já melhora bastante. A nebulosidade mais presente aqui nessa região aqui centro-sul e leste também. Mas no decorrer de sábado também o sol já aparece em bons períodos e a maior parte do estado o tempo é firme, chuva mesmo se ocorrer só nessas áreas de serra aqui, próximo ao litoral, chuva leve ou garoa. E a partir de domingo aí sim, na maioria dessa massa de ar mais quente e seca predomina aqui sobre toda a região centro-sul do Brasil, e nós vamos ter aí domingo, segundo, ou seja, a próxima semana de tempo firme, tempo bom, sol predominando, e volta a fazer muito calor aqui no estado a partir aí de domingo, segunda-feira em diante, ou seja, as máximas aí na maior parte aqui do Paraná vão passar dos 30 graus. Previsão de chuva para a semana que vem, pouca coisa. Não há previsão de passagem de frente fria. Só ali na região sul e sudoeste, entre quarta e quinta-feira, que nós poderemos ter aí alguma chuva muito pontual, alguma chuva muito isolada, mas isso entre quarta e quinta-feira e restrita ao sul-sudoeste. As outras regiões do Paraná devem passar aí sem chuva na próxima semana e, como eu falei, o calor volta com força durante essa semana, agora nessa próxima semana. Ok, Marildo?
E o que você conta aí para aquele produtor que está animado, disposto a começar o plantio do seu feijão, do seu milho?
E aquilo que a gente vem falando, Marildo, claro, mês de setembro, ele vai ser um mês com relação às chuvas, melhor do que nós tivemos em agosto, julho, né, que foram meses bastante secos, a chuva volta. Mas vale ressaltar aquilo que a gente vem falando sempre, nós estamos num ano neutro, não é o ninho, não é laninha, e as chuvas vão continuar bastante irregulares daqui até o final do ano. A situação não muda muito. Nós vamos ter períodos aí curtos que pode chover muito e concentrar essa chuva, intercalando com períodos maiores que pode não chover, ou seja, isso significa o quê? Significa que nós vamos ter um ou outro veranico daqui até o final do ano. Então, as chuvas vão continuar bastante irregulares, Amarildo, daqui para frente. O agricultor não tem muita opção, ele tem que plantar, né? Agora, vai melhorar a chuva? Mês de setembro vai. Vai ser melhor que os outros meses, mas ainda continua irregular. Uns pegam mais, outros pegam menos, tá certo? Aquelas chuvas que vêm na forma de pancadas, às vezes teu vizinho pega 50, você pega 10, o outro a 5 quilômetros não pega nada, né? E assim vai. E com relação ao frio também, não dá para descartar ondas de frio até o final desse mês. Claro, não acredito que venha geada para prejudicar a agricultura, mas ainda faz frio até o final do mês. Ok, Amarildo?
Valeu, Lazinski, muito obrigado mais uma vez por colaborar aqui com a gente. Um grande abraço e até outro dia.
Obrigado, Amarildo. Um grande abraço a você e bom final de semana a todos.
Terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!